no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Especialista alerta para aumento de casos de câncer no oeste do Pará. Brasil deve retomar a importação de energia da Venezuela para Roraima. Descontos de início de ano movimentam a economia de Manaus. E Teatro Iurupari da UFOPA abre inscrições para núcleos formativos.
Jornal Amazônia é Notícia. Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira falando que o Ministério de Minas e Energia autorizou a realização de testes para avaliar a retomada da importação de energia da Venezuela para o estado de Roraima. A medida tem como objetivo trazer mais confiabilidade e economia ao estado. Felipe Gustavo traz as informações.
Os testes iniciaram na segunda-feira, dia 13, e estão previstos para terminar nesta sexta-feira, dia 17. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o objetivo é verificar as condições de desempenho da interconexão e, após isso, iniciar a importação comercial de energia. Vale ressaltar que Roraima é o único estado brasileiro que não está conectado ao Sistema Interligado Nacional e depende atualmente de usinas termoelétricas, que geram energia a partir de óleo diesel, um processo caro e poluente. Antes de 2019, a Venezuela fornecia energia ao estado por meio da usina hidrelétrica de Guri, mas o abastecimento foi interrompido devido a apagões no país vizinho. Agora, com o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprovado em agosto de 2023, a aprovação da ANEEL para o uso da conta de consumo de combustíveis, a importação foi retomada. Além da importação, outro projeto fundamental é o linhão de Tucuruí, que pretende conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Com 715 quilômetros de extensão, a obra inicial em 2022 deve ser concluída ainda este ano. Enquanto isso, o Parque Térmico do Estado continua operando com 14 usinas termoelétricas, responsáveis por 76% da energia gerada em Roraima. Apesar disso, os problemas não satisfatórios persistem. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de Roraima, a gente segue agora para o Amazonas, porque no Careiro, especialistas estão realizando atendimento gratuito no município. As consultas seguem um cronograma mensal. As informações com Derleia Oliveira.
Pelo menos 7 especialidades são ofertadas atualmente no Centro de Atendimento Especializado à Covid no Careiro, atendendo a uma demanda da comunidade. As consultas seguem um cronograma mensal, garantindo organização e acesso aos serviços. Davi Feitosa, coordenador dos serviços do CAEC, destaca os profissionais disponíveis para atender a população.
Nós temos 7 especialistas hoje que atendem no CAEC. O urologista, o cardiologista, o gastro, o ginecologista, pediatra, o clínico geral. Nós temos nossa nutricionista também e também nós fazemos dos exames de imagem, que é a ultrassonografia. Então a gente é uma gama de serviços que é oferecido, né? A gente sempre diz que a gente recebe essa demanda e a gente procura atender a nossa população, procura fazer o serviço de qualidade, né, sempre humanizado.
A lista completa das especialidades e o cronograma de atendimentos são divulgados mensalmente nas redes sociais. Feitosa faz um apelo à população para que, ao agendarem suas consultas, compareçam no dia marcado, garantindo o máximo aproveitamento dos serviços.
E a gente tem observado que muitos dos nossos usuários que têm marcado para vir fazer o exame de imagem, eles não têm comparecido. Isso tira a vaga de uma pessoa que está precisando. É só ressaltar a nossa população, se você tem um exame marcado, compareça. Se você não pode vir, informe para que a gente possa disponibilizar essa vaga para outro usuário.
Para realizar o agendamento, os usuários devem primeiro passar por triagem nas unidades de saúde e, mediante encaminhamento, procurar o centro de referência para marcar sua consulta. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na última reportagem sobre o uso de agrotóxicos, especialista alerta que o uso intensivo desses produtos está relacionado ao aumento de casos de câncer e outras doenças graves na região oeste do Pará. A reportagem é de Liege Costa.
A expansão agrícola no oeste do Pará tem colocado Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra entre os maiores produtores de soja e milho do estado. Porém, esse avanço trouxe consigo o uso intensivo de agrotóxicos, gerando preocupações para a saúde pública desses municípios. Calista Borges, médica oncologista e hematologista do Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém, explica que os agrotóxicos contêm compostos químicos que podem causar diversos problemas à saúde, destacando que o uso intenso de herbicidas, especialmente em plantações de soja, pode contaminar solo e água, elevando os riscos para a população.
Agrotóxicos contêm substâncias químicas que podem causar mutações celulares, favorecendo o surgimento de diferentes cânceres, como linfomas, leucemias, tumores de mama e de próstata. A exposição prolongada e inadequada aumenta esse risco, tornando essenciais o uso seguro e o controle rigoroso dessas substâncias. Em Santarém, a expansão agrícola, especialmente a soja, e o uso intenso de agrotóxicos podem contaminar solo e água, afetando as populações locais. Isso eleva o risco de problemas de saúde, incluindo o câncer, devido à exposição prolongada a estes agrotóxicos.
Anelise Figueiredo, doutora em saúde pública e professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em Santarém, afirma que a exposição prolongada a essas substâncias químicas está ligada ao crescimento de casos de câncer, doenças neurológicas e malformações congênitas na região.
O professor Pignatti, ele associa, por exemplo, os abortos e má formação fetal com intoxicações subagudas por agrotóxicos. E também nós sabemos que alguns agrotóxicos, eles causam cânceres e esse também é um indicativo de que uma intoxicação crônica aconteceu. Além do câncer, nós temos as doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, que estão ligadas a essa exposição a longo prazo, né, dos agrotóxicos. Recentemente saiu uma pesquisa identificando o glifosato, que é um herbicida, e é o herbicida mais utilizado no Brasil hoje, nos cultivos, com danos cerebrais em seres vivos. Então, isso liga o nosso alerta para problemas que podem estar sendo gerados agora e que só vão aparecer daqui a alguns anos.
Dados recentes analisados pela professora mostram que em Belterra as mortes por tumores aumentaram 123% entre as décadas de 2000 e 2010 e 2011 e 2020. Além disso, os óbitos por doenças do sistema nervoso registraram um aumento alarmante de 667% no mesmo período.
Na minha pesquisa, eu também observei, a partir dos dados disponibilizados pelo SUS, no DataSUS, quais foram as principais causas de adoecimento e de morte nos últimos 20 anos no município de Belterra. Então, eu separei esses dados em dois grupos, os primeiros 10 anos, de 2000 a 2010, e depois de 2011 a 2020, no caso de mortalidade. E me espantou muito quando a gente observou que houve um aumento de 123%, por exemplo, dessa primeira década para a segunda década, nos casos de morte por neoplasias, né, por tumores. E um outro dado muito alarmante foi o caso de mortes por causa de doenças do sistema nervoso, né? A gente observou um aumento de 667% nas mortes por esse problema. Além disso, a gente observou ainda 75% de aumento nos casos de má formação congênita ou anomalias cromossômicas. Essas causas, elas chamam atenção porque o professor Pignatti, por exemplo, ele associa alguns desses problemas às intoxicações subagudas e crônicas por agrotóxicos.
Para minimizar os impactos dos agrotóxicos na saúde da população, a médica oncologista Calista Borges destaca a importância de fiscalizações e monitoramentos do uso desses defensivos agrícolas, salientando a necessidade da adoção de técnicas agroecológicas.
Monitoramento, fiscalização, esse reforço no controle da qualidade da água, do solo, dos alimentos e também a adoção de técnicas agroecológicas, como o cultivo orgânico, a compostagem e métodos biológicos para controle de pragas, diminuindo a necessidade do uso de agrotóxicos.
A luta por um futuro sustentável é coletiva e exige a união de esforços entre governos, organizações, agricultores e sociedade civil. É um chamado para proteger não apenas a saúde da população, mas também a riqueza natural e as produções agroecológicas que sustentam tantas famílias no oeste do Pará. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, descontos de início de ano movimentam a economia de Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará propuseram um acordo para que a lista de espera do Sistema Único de Saúde no estado do Pará fosse divulgada na internet. A medida, que cumpre Constituição, leis e decisões judiciais, já está em prática em diversos estados e no Distrito Federal. Saiba mais com Liege Costa.
O Ministério Público Federal, o MPF e o Ministério Público do Estado do Pará propuseram um termo de ajustamento de conduta, um TAC, ao Estado do Pará com o objetivo de implantar a divulgação na internet da lista de espera para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, no estado. A proposta abrange consultas, cirurgias e procedimentos, incluindo exame de imagem. O TAC foi proposto considerando que a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Pará estabelecem o princípio da publicidade e o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo. Além disso, o direito à informação é fundamental em um regime democrático e serve como instrumento de controle social sobre as ações da administração pública, destacam membros do MPF e do Ministério Público do Estado. A proposta foi encaminhada pelo MPF, pelo Ministério Público do Estado, à Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, e a Procuradoria-Geral do Estado em dezembro do ano passado. Caso a proposta não seja aceita, a questão poderá ser levada à Justiça. Segundo o MPF e o Ministério Público do Pará, a divulgação de lista de espera do SUS representa a defesa coletiva do direito à saúde e é um mecanismo de execuções de política pública em saúde. Além disso, a medida visa assegurar a lisura do andamento das solicitações e fornecer dados para se trabalhar na efetivação desse direito de forma estrutural. A proposta estabelece que o Estado do Pará deverá criar e manter o funcionamento de um portal da transparência, fila virtual, para acesso em tempo real à fila de espera do SUS. Segundo a proposta, o Estado do Pará terá 120 dias para disponibilizar a plataforma virtual com a lista de espera no modelo de consulta individual pelo usuário. Em até 6 meses, o Estado deverá disponibilizar a lista geral de espera no modelo de consulta pública pelos usuários, com proteção adequada dos dados dos pacientes. O descumprimento injustificado de quaisquer obrigações previstas no TAC, segundo a proposta, implicará o pagamento de multa pelo Estado do Pará no valor de R$10 mil por dia de atraso para cada cláusula descumprida. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estão abertas as inscrições para mais de 50 vagas em cursos profissionalizantes nas áreas de informática básica e produção audiovisual multiplataformas em Manaus. As inscrições iniciaram na última segunda-feira, por meio da internet. As aulas serão ministradas de forma presencial no Centro de Ensino Positiviano, na Zona Leste de Manaus. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de janeiro. Já a lista dos candidatos aprovados será divulgada no dia 30 deste mês. As aulas de informática básica acontecem de segunda a sexta em 4 horários, de 8 às 10, das 10 às 12, de 13 às 15 e de 15 às 16. Já o curso de produção audiovisual contará com 2 turmas e será realizado às terças-feiras, de 13 às 17 e às quintas-feiras, no mesmo horário. Os cursos terão duração de 3 meses e os candidatos devem sinalizar já no ato da inscrição o dia da preferência das aulas do curso em questão. O titular da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a Sintep, Alonso Oliveira, destacou que essa iniciativa tem como objetivo capacitar a comunidade e abrir portas para novas oportunidades no mercado de trabalho. Com informações do G1 Amazonas. E conhecido por ser um período de liquidações nas lojas todos os anos, o mês de janeiro também é aguardado por conta da movimentação econômica gerada após a virada de ano. Acompanhe com Yuri Bezerra.
O mês de janeiro, tradicionalmente mais lento para o comércio, se tornou uma oportunidade para os consumidores aproveitarem descontos em produtos que não foram vendidos no fim de ano. Com a volta às aulas aquecendo o mercado de papelaria nos meses de janeiro e fevereiro, as promoções são uma forma de impulsionar as vendas em outros segmentos. Jéssica Oliveira é comerciante no centro de Manaus e explica que essa estratégia é fundamental para equilibrar as finanças logo após a alta temporada de vendas.
Em janeiro, nós sabemos que virou tipo uma tradição, né? O consumidor, ele sempre vem querendo comprar roupa, sapato, com desconto e essas coisas, porque é aquele período pós-festa. E nós temos muitos produtos em estoque ainda. É uma forma da gente conseguir recuperar o investimento que foi feito durante esse período de final do ano. Tudo que ficou, a gente precisa vender para ver se retorna um pouco.
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, explica que devido à seca extrema no Amazonas, no ano passado, muitas mercadorias não chegaram a tempo para as vendas de fim de ano. Por isso, lojas de diversos segmentos apostam em ofertas especiais para dar destino ao estoque remanescente e atrair novos compradores.
Agora começaram as grandes liquidações. Você vai poder comprar produtos que não foram vendidos no Natal e nem no ano, muito mais barato. Aí começa, desde a árvore de Natal para o ano que vem. Roupas, isso tudo vai ter muito queima, como também na parte de alimentação. Produtos que não venderam, aquela champanhe que não conseguiu vender, também vai ter queima. Aproveite, faça o levantamento que você vai ter muita promoção na cidade de Manaus.
Segundo o economista e conselheiro regional de economia do Amazonas, José Altamir Barroso, embora os consumidores encontrem produtos com preços mais atraentes, é importante ter cautela.
Se você economizou e guardou dinheiro, poderá obter vantagens neste momento. Compre com prudência, não compre por impulso. À vista sempre é mais barato, mas se for parcelar, parcele a sua compra de maneira que você não tenha problema com outros compromissos já assumidos. Sempre com cautela, nunca gaste mais do que você ganha. Esse ano de 2025 ainda existe uma expectativa de uma inflação elevada, as taxas de juros estão grandes também, e isso vai fazer com que o crediário sempre fique mais caro. Então, com o uso racional, com a prudência, você poderá fazer boas compras, pesquise sempre os preços, para que você não tenha surpresas desagradáveis.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E Teatro Iurupari, da Universidade Federal do Oeste do Pará, abriu inscrições para núcleos formativos. serão desenvolvidos dois núcleos cênicos formativos para interessados a partir dos 10 anos de idade. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão e o Instituto de Ciências da Educação e sede da Universidade Federal do Estado do Pará, UFOPA, abriram inscrições para os núcleos formativos do Teatro Iurupari. O processo é direcionado a pessoas acima de 10 anos interessados pela arte teatral e que queiram desenvolver atividades cênicas ao longo deste ano de 2025. Desenvolvido desde 2015 na UFOPA, o Teatro Iurupari tem o objetivo de formar um grupo de pessoas dispostas a fazerem arte cênica para que possam exercer atividade teatral entre si e posteriormente se empenharem para apresentações culturais e variadas. Neste ano, o projeto desenvolverá dois núcleos cênicos formativos para diferentes turmas conforme a idade e o interesse, sendo o núcleo de crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos e o núcleo de jovens e adultos acima dos 16 anos, como explica Leandro Cazula, coordenador do projeto e professor da UFOPA.
E esse projeto acontece sempre aos sábados na unidade Rondon da UFOPA, em Santarém, com encontros para o público diferenciado, né? De manhã, no período das 8 às 11 da manhã, nós temos um núcleo direcionado para crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. E no período da tarde, das 15 às 19 horas, nós temos um núcleo direcionado para jovens e adultos acima dos 16 anos, né?
Leandro destaca ainda que, diferente do ano anterior, os novos núcleos formativos do Teatro Iurupari darão continuidade ao processo de concepção cênica iniciada pelos respectivos núcleos anteriores.
A diferenciação deste ano, né, que esses núcleos que vão se formar neste ano, eles integrarão os integrantes que já participaram do Iurupari no ano anterior, né, que dará continuidade à montagem de espetáculos específicos para cada núcleo, né. Cada núcleo já está com espetáculo sendo concebido, né, ou seja, sendo ensaiado, né, e também pensado em algumas formas de adaptação, concepções de cena, e as pessoas que ingressarão este ano nos núcleos poderão, aí, deverão, né, integrar este núcleo que já está em atividade desde o ano passado, né? E é bom sempre a gente afirmar que todo o projeto, né, busca a inserção da universidade com a comunidade. Qualquer pessoa pode se inscrever, não há necessidade de ser acadêmico, não há necessidade de ter experiência com teatro, né? E sim que haja apenas a disposição de vir participar dos encontros que são presenciais aos sábados na unidade Rondon da UFOPA.
Serão oferecidas 30 vagas gratuitamente para cada núcleo. As inscrições estão abertas até o dia 2 de fevereiro, com preenchimento de um formulário digital disponível no link do blog iurupari.blogspot.com.br, como destaca Leandro.
As inscrições são feitas por um formulário que é disponibilizado no blog do Iurupari, e são formulários bem simples de preenchimento, né, apenas com informações pessoais do interessado, né, e também simples carta de intenção, que deverá responder a pergunta por que fazer teatro no Iurupari da UFOPA, né? É uma proposta, né, de diálogo em teatro, né, que propicia ao interessado, né, o exercício cênico em alguma forma de representação, mas também prioritariamente a consciência corporal, vocal, das expressões, né, das pessoas, para que elas se reconheçam enquanto sujeitos atuantes em sociedade e que possam, consequentemente, representar papéis, né, nas artes cênicas, né?
As atividades de formação e inserção ao teatro do projeto são desenvolvidas no Auditório Wilson Fonseca e no Espaço de Formação Cultural, situados na unidade Rondon do campus de Santarém da UFOPA. Os encontros iniciais, que serão realizados presencialmente, visam desenvolver as habilidades do teatro dos participantes, estimulando-os para que cada um explore sua potencialidade e posteriormente coloque em prática com o grupo, e assim identificando sua capacidade corporal, vocal e interpretativa direcionadas ao teatro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. Mais causas das mudanças climáticas. Nunca houve dúvida sobre as causas das mudanças climáticas. A pegada humana é evidente. Porém, um artigo publicado na revista Nature Geoscience no ano passado provou que a circulação do revolvimento meridional do Atlântico, conhecido como AMOC em inglês, perde força mais rapidamente do que previa o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Mas qual a consequência disso para nós no Brasil? O estudo indica que o enfraquecimento da AMOC pode até amenizar um pouco os efeitos das mudanças climáticas no hemisfério norte, mas trará mais calor ainda ao hemisfério sul, onde estamos. Ou seja, mais eventos severos climáticos estão por vir aqui. Porém, um fato ainda mais curioso, revelado pelo estudo, mostra que a AMOC se enfraquece à medida que aumenta o derretimento do gelo na Groenlândia. E pasmem, esse derretimento acontece desde 1950, já por força da emissão de gases do efeito estufa. Portanto, neste ano em que vamos buscar dinheiro dos países mais poluentes para amenizar as consequências do aquecimento global nos países como o Brasil, isso ocorrerá na COP30 em Belém do Pará, tem-se aí mais um argumento a favor do financiamento. Desde o meio do século passado, países do norte global vêm derretendo mais gelo do círculo ártico e, consequentemente, retendo o calor ao sul do Equador. Os argumentos científicos estão postos. Precisamos saber se há força política para pagar pelas consequências que atingirão os países do sul. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.127 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Liege Costa, Daniela Pantoja e Felipe Gustavo. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.